Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você, caro amigo, irmão, que nos acompanha sempre pelo programa Ponto de Vista, através da Rádio Coração 95.7. Vos fala Padre Crispim Guimarães, que apresenta este programa, sempre vai ao ar das 7h30 às 9h, e tem a reprise no domingo a partir das 20h30. Nosso programa Ponto de Vista é apresentado a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Trata sempre de temas importantes para a população local, mas também de temas que têm cunho até internacional, como é o tema de hoje, que é sobre a Copa do Mundo no Brasil, seus gastos e seus investimentos. Após o Brasil passar pela eleição para ser a sede da Copa do Mundo do Futebol em 2014, vários planos e projetos para organização e qualificação dos termos relacionados à preparação do país para o evento foram sugeridos pelo governo. Embora pouca coisa tenha sido feita a partir daquele planejamento, parte da população acredita que o país conseguirá atingir um nível satisfatório para a realização esperada. E que isto trará muitos benefícios. Mas uma outra parte, parece que maioria dos brasileiros, acredita que o país não terá condições de usar os bilhões de reais em uma reforma ligada à questão dos estádios e tantas outras coisas para a realização da Copa, sem antes tornar digno o acesso do cidadão à saúde, à educação, o transporte e à segurança. Analisando as vantagens que a Copa pode trazer ao país, destacamos o desenvolvimento, o comércio centralizado e as melhorias públicas relacionadas ao evento, como vias públicas e aeroportos, citando só alguns exemplos. Porém, se observarmos também os malefícios a partir da própria Copa, veremos à frente a exclusão social, o aumento do custo de vida e o uso de verbas públicas dentro de realidades privadas, que é o caso do próprio futebol. Para tratar desse tema, hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio Antônio Neres, narrador e cronista esportivo de Dourados, que já cobriu 3 Copas do Mundo. O Carlos Vitorati, que é economista, todo mundo conhece, é professor da faculdade em Anhanguera, já participou outras vezes aqui conosco no nosso programa Ponto de Vista. Iremos falar também com Lisandra Arantes, coordenadora do Instituto Ethos de Políticas Públicas, que é uma ONG que visa a transparência dos gastos com a Copa do Mundo do Brasil e as Olimpíadas em 2016. Ela vai participar conosco a partir de Brasília. E também o deputado Geraldo Rezende. É importante que a gente tenha um parlamentar que acompanhou certamente todas estas discussões. Nós, daqui a pouquinho, já retornamos com o nosso programa de vista, falando com um dos nossos convidados sobre este tema.
De ser feliz e o som da batida
Agora são 7h33, como eu anunciei ainda há pouco, nós, além dos nossos convidados aqui no estúdio, nós iremos falar com a Lisandra Arantes, que é coordenadora do Instituto Ethos, uma ONG que visa a transparência nos gastos com a Copa e também na Olimpíada de 2016. Lisandra, você me escuta?
Sim, escuto perfeitamente. Bom dia.
Bom dia, um prazer tê-la conosco, falando hoje aqui no nosso programa.
O prazer é todo meu.
Lisandra, nosso tema é sobre a Copa do Mundo, que vai começar daqui a 19 dias, e nós queríamos ouvir de vocês, de você que acompanha através de uma organização, que é o Instituto Ethos de Políticas Públicas, a sua opinião e aquilo que você está ouvindo certamente em muitos ambientes que você tem frequentado e participado até de forma oficial para acompanhar a questão da Copa do Mundo. Você vai participar da Copa? Vamos começar com descontraído, né?
Como assim? Você quer saber se eu vou assistir aos jogos?
Isso, você vai assistir algum jogo?
Claro!
Tá bom, então.
Vou assistir, vou torcer, vou fazer que nem a grande maioria.
Lisandra, como você tem acompanhado, nós estamos ouvindo na grande imprensa tantas coisas que saem, né? Sobretudo em relação às obras e os atrasos que elas demandam em relação ao próprio início do evento.
Desculpa, eu não entendi.
Como você tem acompanhado exatamente essa questão, né, das obras para que estejam prontas no período do evento?
O projeto Jogos Limpos Dentro e Fora do Estádio, ele acompanha, na verdade, o nível de transparência das cidades e dos estados. Ou seja, ele verifica se o estado e a cidade que vai receber o jogo está mantendo um portal de transparência na internet disponível para a sociedade e se nesse portal estão as informações sobre todos os investimentos das obras e também outros investimentos que porventura hajam. É dessa forma que o projeto acompanha a preparação das cidades e dos estados para a Copa do Mundo.
E diante disso, o que você relata, está batendo aquilo que é apresentado?
Olha, na verdade, os estados que foram o ranking de transparência dos estados acabou de ser lançado.
Certo.
E ele foi feito pela segunda vez neste ano. O que a gente observou é que da primeira aplicação para a segunda, houve um aumento na transparência da maioria dos estados. O que não significa que ainda que já é satisfatório. O que a gente verifica é que a maioria das cidades, a maioria dos estados, ainda está devendo para a sociedade transparência e ainda precisa trabalhar para melhorar isso.
Agora, quando você fala de transparência, os estádios, etc., esse dinheiro sai da onde? Quem é que paga para que os estádios possam ser construídos?
É recurso público, por isso mesmo a importância da transparência, né? A lei garante ao cidadão e à cidadã o direito de saber aonde está aplicado o seu dinheiro, né? A gente fala muito em legado da Copa. O que seria o legado da Copa? Seria o que vai ficar para a gente que mora na cidade, que vai receber um jogo, por exemplo, depois da Copa, que seria uma obra de mobilidade urbana, a arena que está sendo construída, né? Então, o que o cidadão e a cidadã têm direito de saber é para onde está indo esse recurso, que tipo de obra está sendo executada e qual o legado que vai ficar para ele depois.
Certo. Antes de falar do legado, vamos falar um pouquinho mais sobre esta questão financeira. Quando houve o planejamento inicial, você tem os dados de quanto seriam esses custos desses estádios que vão ter jogos para a Copa?
Então, a análise que a gente faz não é sobre o valor da obra e sobre o andamento da obra, mas se esses valores estão disponíveis no portal de transparência, por exemplo, ou se os contratos da obra estão disponíveis, se o Estado ou a prefeitura, tem um canal, tem canais efetivos de comunicação com a sociedade, incentiva a participação social. Na verdade, a gente não faz uma análise da decisão política do gasto ou da qualidade do gasto, mas se esses valores estão disponíveis para o cidadão e para a cidadã. E sobre isso, a pesquisa, a aplicação dos indicadores de transparência que a gente fez, mostra, por exemplo, que o estado do Mato Grosso, nessa segunda aplicação, que ele já foi bem melhor que na primeira, ele alcança um nível de transparência de 50%, o que significa que ainda está no meio do caminho, né? Ainda falta metade das informações necessárias para que a gente possa dizer que é completamente transparente.
Agora, Lisandra, essa questão da transparência não deveria ser, desde o primeiro contrato, já exposta? Porque se é o dinheiro público, né? Era mais do que justo que, uma vez assinado o contrato, tudo isso fosse publicado. Por que isso não é feito? Existe um trâmite burocrático que permite que isso não seja feito?
Não. O que acontece é que a lei de acesso à informação, que é a legislação que obriga os gestores a terem esse portal de transparência ativo e alimentado, ela está em vigor no nosso país há 2 anos apenas. Então, no primeiro ano, os gestores ainda estavam muito num período de adaptação, acredito. E o fato do resultado da segunda aplicação ter mostrado um nível de transparência mais alta mostra que esse processo de adaptação da lei surtiu resultados. Eles estão mais transparentes. Mas eu acredito... eu concordo com você, qualquer centavo, desde o primeiro centavo, tem que estar transparente. É um direito da sociedade, do cidadão e da cidadã, e garantido por lei. Então, tudo deve estar lá. O que os gestores alegam é que ainda estão se adaptando, ainda estão colocando em prática. E por isso, muitos ainda estão devendo em transparência para a gente.
Agora, você falou do estado do Mato Grosso. 50%, né, já está, digamos assim, transparente, falta 50%, que é bastante ainda, hein? Há 19 dias
bastante.
Da Copa, é bastante coisa. Quais estados têm os piores índices?
Os piores índices?
Exato.
O Mato Grosso, ele foi sexto colocado nas duas aplicações.
Certo.
Tá? Agora, nessa segunda aplicação, foram considerados com transparência baixa. O Mato Grosso foi medido uma transparência média, como eu disse.
Certo.
Como transparência baixa, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte e o Amazonas foi avaliado como muito baixa. Esses foram os 4 estados que tiveram pior avaliação.
Certo. Lisandra, você que agora, talvez eu extrapole um pouquinho a sua área, né? Você já delimitou bem que é acompanhar essa questão da transparência. Você não tem, por exemplo, nem os dados de quanto foi, quando começou e quanto já está, né? Mas certamente você tem participado de outras coisas que dão acesso a informações acerca da questão da própria Copa. Como você, se você quiser sair da ONG e falar como cidadã, né? Como é que você tem acompanhado essa questão? Porque de início se falava em uma quantia X, né? E hoje os dados chegam a ser impressionantes. Se fala bastante de 25 bilhões. Como é que você tem acompanhado em outros ambientes que você tem participado para discutir a questão da Copa?
A diferença entre os valores que se pretendiam gastar com as obras e os valores que foram efetivamente gastos, que na maioria dos casos foram bem maiores, tem realmente incomodado muito a sociedade. E por isso é tão importante que esses dados estejam disponíveis, para a gente tentar responder essa pergunta, descobrir o porquê que um estádio que custaria X custou quase 2X, por exemplo.
Isso.
Essa é uma das respostas, das perguntas que você conseguiria responder caso todos os dados estivessem disponíveis como deveriam estar.
Certo. Agora, tem uma informação aqui que eu preciso verificar, talvez vocês saibam, que é do Jorge Cajuru, está rolando nas redes sociais, que ele fala das Copas do Japão, da Alemanha e da África do Sul, os gastos, né? Até então a Alemanha foi a que gastou menos, talvez porque já tinha os estádios muito bons, né? E o que foi pago de impostos pela própria FIFA. Aqui no Brasil, não sei se você tem essa informação, né? E se faz parte do seu leque aí de ação, é que o governo brasileiro teria isentado a FIFA, portanto, dos impostos. Você tem essa informação?
Não tenho essa informação. A gente não analisou isso na aplicação dos indicadores e eu realmente não tenho essa informação.
Certo. Agora, Lisandra, a gente tem percebido essas obras que estão sendo feitas nos estádios, elas são obras de grandes construtoras, né? As mesmas construtoras que trabalham no país afora, fazendo obras públicas, obras grandes, né? Tipo a transposição do Rio São Francisco, que começou há não sei quanto tempo atrás, que ia gastar 4 bilhões, já está em 9, né? O nosso país é viciado em relação a isso, porque não é possível que tudo quanto é obra começa com X, termina com X, X, Y, Y.
Daí a importância desses contratos, por exemplo, estarem disponíveis, né? Para a gente, o contrato estando ali disponível, você consegue saber com quem foi firmado esse contrato, qual foi o processo de escolha desse contratado, né? Que tipo de licitação foi usada, ou se houve algum motivo para dispensar a licitação, qual foi esse motivo. A ideia é que tudo isso esteja disponível, essas informações, para qualquer pessoa que as queira. E aí, assim, a gente garante, ao menos, um monitoramento desses atos da administração pública. Em princípio, todas as contratações públicas precedem de licitação, né? Essas licitações têm sessões, têm modalidades de licitação, têm formas de ser feita essa compra. Todo esse procedimento é sempre registrado documentalmente. Então, quando há uma concorrência entre várias empresas que querem prestar um serviço para o Estado, todas oferecem suas propostas. Aí tem um procedimento de classificação, de desclassificação. Tudo isso deveria estar à disposição do cidadão e da cidadã, e é o tipo, esse é exatamente o tipo de coisa que os indicadores de transparência desenvolvidos pelo Instituto Ethos avalia.
Certo.
Está lá essa informação ou não? Deveria estar.
Certo. Agora, provavelmente os estádios, no dia dos jogos, nos dias dos jogos, estarão prontos, pelo menos os estádios, né? Esses dias eu estive em Belo Horizonte, já vi o Mineirão lá, passei por lá, fui tirar foto, já vi outros também, vi a Fonte Nova em Salvador, né? Pelo menos os estádios, embora alguns, como você relatou o caso do Amazonas também, né? Que não só tem o problema de classificação baixa, mas também está com problema de conclusão. O problema não são os estádios, o problema são as outras obras para chegar aos estádios, né? Vocês também acompanham essas obras que estão ligadas à questão da mobilidade urbana, por exemplo, trens, né, vias, aeroportos, e os gastos que foram feitos para isso?
Sim, o alcance do projeto para todos os investimentos que foram feitos em preparação à Copa do Mundo. Então, quando a gente vai avaliar a transparência de uma cidade ou de um estado, também é avaliado, quando a gente fala em obras, a gente não está falando exclusivamente das obras das arenas.
É que
a gente, cidadão e cidadã, também tem uma tendência, né, de pensar na Copa só como aquilo que está acontecendo ali dentro do estádio. Mas os indicadores de transparência medem não só com relação se as informações estão disponíveis com relação à construção do estádio, mas também as obras de mobilidade urbana, se os cronogramas de andamento dessas obras estão disponíveis, se há uma justificativa para o atraso dessas obras, que é uma regra quase que geral que as obras de mobilidade urbana atrasaram uma parte delas não vai sequer ficar pronta para a Copa. Isso também faz parte do âmbito do projeto.
Agora, Lisandra, em relação a isso, desde 2007, né, portanto, nós estamos aí com 7 anos, né, da data que foi, se eu não estiver enganado, 2007, né, que o Brasil ganhou o direito, né, de realizar a Copa, se fala dessas obras, né? O problema burocrático, é o problema de falta de vontade política. O que de fato aconteceu para que nós chegássemos à beira da Copa com tantos problemas? Nem a África do Sul teve tantos problemas como nós, parece, né?
O projeto não mediu, o projeto não alcança não alcança a avaliação da decisão política que foi tomada, né? Eu acredito que foram decisões, que foram prioridades estabelecidas que fizeram. Aí é uma opinião muito pessoal minha, que os governos estabeleceram como grandes prioridades, e eu acho que isso é um pouco tem a ver com a própria relação da FIFA e com a pressão que a FIFA deve fazer para isso, para que as arenas ficassem prontas, né? Então, embora o projeto não avalie isso, eu aqui, como cidadã, acredito que é uma decisão de prioridades, né? É uma decisão política.
Certo. Muito bem, quero agradecer a sua participação. Se você tiver mais alguma consideração que você gostaria de fazer, né, como um indicativo, inclusive, para que a população possa acompanhar, a partir da ONG Ethos Políticas Públicas, a gente tem como acompanhar também quem está aqui nos acompanhando através da Rádio Coração?
Sim, tem o site do projeto, que é www.jogoslimpos.org.br, que divulga todo o resultado da pesquisa, né? E eu convido também a toda a população a entrar no site de transparência do seu estado, do seu município, e procurar as informações, matar um pouco a curiosidade e, eventualmente, fazer disso um instrumento para controlar, né, o seu prefeito, o seu governador, as secretarias responsáveis pela execução das obras para a Copa, por meio desses portais.
Muito bem. Lidiane, obrigado e bons jogos, né? Se você for participar de mais de um.
Obrigada também. Eu, na verdade, não pretendo ir para o estádio, não. Eu vou assistir da televisão da minha casa.
Tá.
Mas, obrigada. Eu agradeço também a oportunidade. Um bom dia para vocês.
Bom dia, bom dia. Então, falamos aqui com a Lidiane Arantes, coordenadora do Instituto Ethos de Políticas Públicas, que é uma ONG que visa mostrar os gastos com a Copa do Mundo e também com a Olimpíada. Entrei na Olimpíada, que é outro assunto que vai dar panos para a manga, nós vamos deixar para 2016, né? Conosco também está aqui o Antônio Neres, né, nosso amigo, radialista, né, e cronista esportivo de Dourados. Já cobriu 5 Copas, né? Bem-vindo ao nosso programa.
Ô padre, muito obrigado pelo convite, um abraço, padre Crispim, amigos, ouvintes do programa Ponto de Vista. É um prazer muito grande estar no programa e, sobretudo, com um tema tão atual, palpitante, que envolve realmente interesses dos brasileiros. Então é muito bom e o senhor está de parabéns, a produção está de parabéns pelos temas relevantes que são colocados nesse programa e especificamente no de hoje, que é realmente que está dando muito o que falar em todo o país.
Muito pano para manga,
muito,
né?
Muito, com certeza.
Antônio, você já cobriu então 5 Copas?
Tive a felicidade de cobrir das Copas a partir de 90 na Itália. Inclusive tive a satisfação de encontrar em Roma, no Vaticano, o bispo, então bispo de Dourados.
Dom Alberto.
Dom Alberto era o bispo...
Coadjuntor.
Exatamente, eu encontrei os dois, tava o Dom Alberto
e Dom Teodardo.
Dom Teodardo Leitz e Dom Alberto.
Ah.
Tive o prazer de encontrá-los em Roma.
Muito bem, muito bem.
Exatamente. Aí de 90 até... eu não fui na África, mas das demais de 90 até 2006 eu estive em todas. Tive o prazer.
Agora, vamos então, já aproveitando que você na Alemanha?
Na Itália, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e Coreia.
Certo.
E Alemanha, evidentemente.
Exato. E você certamente observou o clima que existia nesses países, né? Está observando o clima que está aqui, né? Não é que está frio, porque hoje está frio. O clima, a predisposição da população. Tem alguma diferença? Deu para você perceber isso aqui?
Olha, tem. Primeiro que o astral do brasileiro, e o senhor também já viajou para outros países, o brasileiro tem esse astral realmente extraordinário, e que os estrangeiros, eles não cansam de exatamente enaltecer esse espírito, né, de alegria, que é algo realmente contagiante. E alguns questionam como um país como o de vocês, com tantos problemas, com dificuldades, e mesmo assim vocês não encontram espaço para tanta alegria. Então, esse aspecto da alegria, da expectativa, da esperança, sobretudo em relação ao nosso selecionado, é algo inquestionável. Agora, por outro lado, tem também essa questão dos questionamentos de muitas questões que não estão tendo respostas, evidentemente, convincentes para a população, e sobretudo a demora, né, em relação às obras, principalmente nos entornos aí dos estádios, que tem realmente trazido uma preocupação muito grande para os organizadores do evento, para os analistas de uma forma geral, e para aqueles países que estarão participando direto ou indiretamente do evento.
Antônio, o Ronaldo ontem reclamou da postura, né, do governo brasileiro em relação às obras, né? E também reclamou, estou vendo aqui que ele reclamou da imprensa também, né, em relação à própria preparação, né? Ele disse que não sabe como é que a gente chegou a tantos atrasos, né, já que tivemos um prazo, né? Quer dizer, ele critica a burocracia, obviamente. Outros também atores, digamos assim, atores na área do esporte, como é o caso do Romário também, lançou críticas ferrenhas à própria FIFA, né, em relação à própria Copa e à organização aqui no Brasil. Como é que você, já que você tem essa experiência como narrador esportivo, esteve nesses ambientes tão diversos, né, pelo mundo em relação às outras Copas, como é que você tem acompanhado este aspecto, né, das obras, já que você citou? Porque hoje mesmo eu estava vendo em Salvador o metrô, que está não sei quantos anos, né? Já gastou uma fortuna, e só vai funcionar, mas só o pessoal que tem um bilhete da Copa vai poder usar. Mas que beleza, né? Como é que você tem acompanhado isso?
Olha, primeiro, o Ronaldo, fenômeno, extraordinário, ator principal e um dos responsáveis por algumas das mais expressivas conquistas do futebol brasileiro. Dentro de campo, um gênio inquestionável. Agora, o Ronaldo, ele tem realmente nas suas expressões dado algumas patinadas, né? Uma delas foi dizer que o Brasil fez uma comparação quando um repórter questionou sobre a questão dos investimentos tão altos para um evento como a Copa do Mundo, e da problemática que envolve outros setores, e naquele momento foi colocado o hospital. E o Ronaldo teve uma saída, no mínimo, ali, muito infeliz. Então, ele, como um dos integrantes da comissão de organização do evento da Copa do Mundo, poderia também, ao meu juízo, usar até a sua influência como ídolo, como pessoa que tem voz, realmente, de buscar dar uma maior celeridade e agilidade em relação àquilo que cabe ao poder público fazer, ou essa lentidão em relação ao que ele cobra. Então, tem alguns pontos para analisar em relação às declarações dele. O próprio Romário, que também foi um ídolo do futebol brasileiro, e que tem sido muito crítico, né? E muita coisa, realmente, eu concordo com o Romário, naquilo que ele coloca, nas cobranças, sobretudo aspectos éticos e morais. E o Brasil, infelizmente, a gente acompanha com tristeza esses pontos. Ele, no caso, o Ronaldo, faz a sua crítica, mas é o óbvio ululante, né? Todo mundo está vendo que a demora, o governo, por sua vez, afirma que tem os trâmites, tem a questão da burocracia, que emperra, que atrapalha. Agora, um ponto chave e fundamental que a gente vê em tudo isso aí, e que infelizmente é também uma realidade brasileira, é a questão da falta de planejamento. Foi dito que os gastos, e aí ouvimos há pouco a integrante aí do Instituto de Políticas Públicas, né, que tem esse foco de exigir transparência, que também é, de alguma forma, cidadania, e o contribuinte, o cidadão, tem o direito de saber quanto que está sendo gasto, principalmente no que se refere efetivamente aos gastos públicos. Então, a falta de planejamento é uma questão óbvia. Significa que dinheiro foi jogado fora? É uma outra indagação. Agora, e a revista Veja trouxe há uns 2 meses uma reportagem muito ampla dessa questão da falta de planejamento, de falta de técnicos, de pessoas realmente com uma visão e com uma competência mais ampla para se colocar todos os pontos dos gastos, não só do estádio especificamente, mas daqueles outros gastos necessários. Porque a FIFA, que é uma entidade que absolutamente não é democrática, ela faz uma competição na qual arrecada-se bilhões, né, e bilhões. Ela exige que o país se comprometa com os gastos, trazendo para a nossa realidade. É como se a Expo Agro, que foi iniciada ontem, o Sindicato Rural chegasse no poder público e falasse: ó, nós vamos fazer a Expo Agro, a exposição, mas o contribuinte, o município, o estado, tem que bancar todos os gastos e a gente vai ficar só com lucro, com os lucros. Então seria mais ou menos algo. E a FIFA é uma entidade que não é democrática, ela tem as suas próprias regras, as leis do país não valem, sobretudo em questões que envolvam atletas. Se você sentir prejudicado ou algum dano e que você não tem o direito que faz parte da própria Constituição, no caso do brasileiro, e todos os países têm também as suas leis, você não pode buscar reparo na área jurídica do seu país, sob pena de você receber uma punição dura da FIFA. Então, é uma entidade que não tem transparência, os seus mandatários, eles ficam 20, 30, 40, 50 anos no poder, e esse é um, não só na entidade máxima, que é a FIFA, mas na própria CBF, nas federações estaduais. Então essa falta de transparência começa nesse setor. Então a FIFA exige tudo. E aí o país acaba, as autoridades brasileiras e a própria população ficando reféns e de alguma forma até de cócoras ante as exigências, né, da FIFA para realizar um evento dessa magnitude nesse país. Então o que deveria realmente haver? Um pouco mais de dureza por parte dos países, acho eu, e não ceder tudo que a FIFA exige, porque o país paga, banca, e aí a FIFA vem, e essa denúncia do Jorge Cajuru, que a FIFA, tudo que vai se arrecadar na Copa do Mundo, previsão da maior arrecadação de todas as Copas, e não vai pagar sequer.
Nada, vai levar tudo.
Vai levar tudo. Então é uma coisa realmente absurda. Então, uma reflexão em relação a esse universo, a esse ambiente do futebol que não tem transparência, e uma reflexão em relação ao evento em si, Copa do Mundo, para que a gente possa buscar realmente mais elementos efetivos para uma análise, que cada um possa tirar as suas conclusões. Mas eu vejo realmente com muita reserva esse aspecto de que a FIFA impõe e tem que ser do jeito dela e acabou.
A frase do Ronaldo sobre a questão dos hospitais é que não se faz Copa com hospitais, né?
Exatamente.
Essa foi a frase do Ronaldo.
Foi trágico, né? Perdeu
uma grande oportunidade de ficar calado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tá bom. Nós lembramos também em relação a estas questões aqui, né? Falamos dos gastos, já está aqui conosco aqui o deputado Geraldo Rezende, vai poder nos ajudar, que é parlamentar, né? Certamente acompanhou bem essa questão. Mas lembramos que, além da questão das obras de mobilidade, na construção dos próprios estádios, acho que 8 pessoas já perderam a vida, né? Então tem uma série de outras coisas também. Vamos aproveitar que o deputado Geraldo Rezende está aqui. Deputado, uma das grandes críticas em relação à Copa, dos gastos excessivos, é a questão da saúde. E o senhor é médico, né? Como é que o senhor está acompanhando isso?
Primeiro, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Neres. E bom dia a todos vocês aqui da Rádio Coração. Bom dia também aos nossos ouvintes. Só fazendo a defesa do Ronaldo Fenômeno. Hoje o Ronaldo parece que faz uma meia-culpa das frases que falou no passado, e ele está dizendo que está sentindo vergonha dos vários atrasos das obras e dos compromissos que o governo fez com a FIFA para trazer a Copa do Mundo para o Brasil. É verdade que lá em 2007 todos nós comemoramos, a grande maioria do povo brasileiro comemorou, ora, a Copa do Mundo que nós tivemos, a última foi em 1950. Naquela época nem havia nascido, ou seja, a nossa geração, e eu já sou a geração que já estou chegando nos 60, nós nunca tínhamos a perspectiva de que tivéssemos uma nova Copa aqui no Brasil. Aconteceu, o povo vibrou com aquilo, mas só que a gente não tinha conhecimento claro das várias regras que impõe uma entidade internacional que tem como único objetivo oferir lucros, e que esse regramento foi só sendo divulgado em pílulas, em doses homeopáticas. Nós no Congresso Nacional, eu me lembro muito bem que fizemos vários debates acerca de imposições que a FIFA colocou ao Brasil, que não era de conhecimento da maioria da nossa população. E vejo aí algumas coisas que geralmente se escondeu da nossa gente. E hoje deixa muito claro o próprio financiamento das obras dos estádios, e aí eu não estou entrando até na discussão dos valores hoje que se coloca, valores que superaram em muito aquilo que tinha anunciado anteriormente, mas o próprio financiamento foi vendido a nós pelos governos, e pelo governo inclusive que eu apoiei, que não haveria de recursos públicos, né, na construção desses estádios. E hoje a gente vê que a maioria dos recursos foram recursos públicos, e aí com até os valores superdimensionados. E lógico que nós questionamos, há várias prioridades no país, muito maior do que construir estádios. E nós vivemos aí, você, Padre Crispim, colocou aqui agora uma situação. Enquanto se constrói estádios suntuosos, nosso povo padece na falta de hospitais adequados. Não, nem digo hospitais padrões FIFA, como o nosso povo foi à rua, mas os hospitais minimamente que dê condições de serem atendidos de forma adequada. Isso realmente é algo que nós vamos ter que nos debruçar. Logicamente, agora nós não existe nem espaço para a gente discutir isso, porque a Copa já está há poucos dias aí, de até voltar atrás, como alguns pleitearam na rua, mas nós precisamos depois debruçar, porque de fato o que o Ronaldo Fenômeno hoje faz na capa da Folha de São Paulo é aquilo que cada um de nós sentimos também. Nós sentimos muita vergonha do atraso e dos descompromissos que o governo fez, e além disto também deixar que uma entidade internacional pudesse fazer uma intervenção aqui como se fosse um Estado dentro do Estado brasileiro. Até na discussão da própria bebida alcoólica, e eu sou da Frente Parlamentar em defesa contra o uso de bebidas, ou seja, em defesa que nós tivéssemos uma Copa limpa, isenta de bebidas, nós fomos derrotados e por imposições da FIFA, que contrariou inclusive leis existentes no país que proíbe bebidas alcoólicas em estádios.
Muito bem, nós vamos precisar...
Um agravante, né? Foi muito feliz o deputado, Padre Crispim, que além de tudo isso, ainda tem um outro aspecto que é também de grande relevância. Citando como exemplo a Arena Pantanal, né? O estádio de Cuiabá. O público médio do maior clássico do futebol do Mato Grosso, que é o Operário Misto, e que não tem fórmula de tabela de competição de ter o clássico todos os finais de semana, o público médio é em torno de 3 mil torcedores, absolutamente incapaz de bancar os gastos de abertura do estádio. Então, muitas dessas obras se transformarão, como a Arena Pantanal, o Estádio do Amazonas, em elefante branco. Se não tiver uma organização para a subutilização em eventos, outros eventos realmente de grande magnitude, esses estádios não vão servir para nada depois da Copa, ou para quase nada.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, lembrando que seria bom, deputado, depois mexer nessa caixa preta que é o futebol, né? Porque, quem sabe, uma CPI, porque, de fato, é uma situação que hoje a gente está falando da Copa, mas a gente começa a perceber também outras coisas, né? A CBF e tudo mais. Falamos da FIFA, né? Mas a CBF e a questão dos clubes, hoje em dia nós temos um problema sério também, né?
Mas é muito difícil.
É, sim.
Estou dizendo que eles têm uma bancada muito forte no Congresso Nacional, uma bancada de deputados que a gente chama bancada da CBF, a bancada da bola, a bancada da CBF, e que é muito forte e eles defendem com unhas e dentes aquilo que muitas vezes está meio escuso, porque é uma defesa tão enfática e todas as iniciativas nesse sentido de deixar mais claro a relação que existe entre clubes de futebol, toda essa verdadeira teia que existe para cobertar determinadas situações que a gente vivencia aí, eles são muito aguerridos e combatem com muita ferocidade a questão da transparência.
E para trazer para o nosso universo, para a nossa realidade, que é o futebol, vamos pegar como parâmetro a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, cujo presidente está, pasmem, há 39 anos, né? E agora acaba
foi reeleito,
vai ficar até 2017. Aí, ele fala, não, mas eu estou aqui porque democraticamente os clubes me elegem, os filiados votam e entendo que o meu trabalho é bom porque eu estou sendo reeleito. Se houve mudança no estatuto que possibilitasse eu ficar 2, 3, 10, 50 mandatos, foi graças democraticamente aos nossos filiados. E aí eu fui pesquisar e descobrimos o seguinte: o mesmo peso que tem o voto de um clube da primeira divisão tem de uma liga esportiva. E aí o mais grave que existe é que grande parte dessas ligas, ou um total de ligas equivalente ou superior ao total de votos daqueles que eventualmente poderiam se opor, formar uma chapa de oposição para concorrer à federação, se nós tivermos como um colégio, digamos, com 50 votantes, existem 30 ligas, ele cria as ligas, com muitas delas fictícias, e aí esses presidentes vão lá e votam, ou seja, ele muda tudo a maneira dele. Isso ocorre em Pernambuco, quando o presidente Carlos Alberto da Federação Pernambucana ficou a vida toda, nas outras federações, com raras exceções, ele se perpetua no poder com instrumentos, com manobras que eles criam para que não saiam de lá.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo. Quero mandar um abraço aqui para Jaize, da comunidade de Laguna Carapã, para Rosana aqui de Dourados, a Fabrícia, o Maico, todo mundo está acompanhando, a Elizabeth Baldácio, o Josivan, a Priscila, a Zenaide, a Simone Brasil, Rafael Pereira e muitas outras pessoas que nos acompanham. Lembramos então que nesse caso, do caso das federações, nós temos cargos vitalícios, daqui a pouco hereditários, né? De pai para filho.
Se instituiu uma outra no futebol, a genrocracia, né?
Exato. Então nós vamos para um breve intervalo. Tem uma pergunta daqui a pouquinho que eu quero fazer da Rosângela Simo, já que o deputado Geraldo disse que no início a gente não sabia, mas da Rosângela acho que quer saber se o presidente Lula sabia na época. Então vamos fazer o nosso breve intervalo.
Programa Ponto de Vista.